Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento, representando a Chapa 3 nas eleições do Sindipetro, a União, a geóloga sênior com mais de 20 anos de experiência na Petrobras, Patrícia Laier. Patrícia Laier, bom dia.
Olá, Anderson. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no Faixa Livre, um programa que tem muita importância para nossa base petroleira aqui no Rio de Janeiro.
Patrícia, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Patrícia, diante de um cenário difícil como esse que temos em nosso país, com um governo muito contestado no plano federal, que parece não conseguir dar respostas para todas as crises que temos atravessado nos últimos tempos, a própria categoria dos petroleiros tem sofrido demais, o que dá um valor ainda maior para esse processo eleitoral no Sindipetro. Eu gostaria primeiro, Patrícia, que você falasse a respeito desse cenário que os profissionais da área do petróleo têm enfrentado nos últimos tempos.
A situação que a gente enfrenta é uma situação terrível. É muito difícil para nós, que muitos de nós desenvolvem atividade científica, né, ter que lidar com um governo negacionista, onde a gente vê uma situação, o Brasil numa situação dessa. Acho que ninguém nunca imaginou que a gente fosse ter, né, um triste recorde aí de mortes, um descaso com a vida, uma falta de planejamento logístico no Ministério da Saúde que leva à perda da validade, né, num tempo breve aí de teste para Covid-19. Então a gente vive uma situação difícil como todo o país. É importante a gente frisar que tanto a área operacional quanto administrativa nunca parou. Então imagina a situação do nosso pessoal operacional nas refinarias, nos terminais, nos navios, né, nas plataformas de petróleo. Quando você tem que se despedir da sua família que está lutando contra uma pandemia na sociedade, né? E tem que ir para uma plataforma e também lutar contra uma pandemia de Covid-19, às vezes no espaço confinado. Uma situação muito difícil, né? E nesse ano que a gente enfrentou essa situação tão difícil, a privatização fatiada continuou, eles aproveitaram para hibernar plataformas de norte a sul. É uma situação muito complicada, né? Porque eles já vêm com esse desmonte dos campos de petróleo, né? E então foi uma situação onde a pandemia veio a ser a onda perfeita para eles. Eles utilizaram isso para hibernar as plataformas. A gente tem então um ataque no nosso ACT, ao nosso plano de saúde, que foi o maior já visto, né? A gente, na verdade, o ataque ao plano de saúde começou com a tentativa de impor aos nossos aposentados e pensionistas a cobrança por boleto. E isso fracassou porque a gente ganhou na justiça, né? A luta, a sindicalização tendo se transferido para o mundo judiciário. Isso não é uma coisa que a gente acha que deva ser assim, mas está sendo assim. A gente teve, então, depois desse ataque com os boletos, a gente teve o anúncio da criação de uma associação para gerir o nosso plano. O nosso plano foi criado em 1975, um dos mais antigos do Brasil, e é gerido pelo RH da Petrobras, como sempre foi, mas está para ser modificado isso à nossa revelia, né? A gente está na luta aí contra isso. E a mudança no custeio, né? Nós tínhamos um custeio até o nosso ACT, que era de 70% do desembolso era pago pela patrocinadora e 30% do desembolso pago pelos beneficiários, igual tem os bancários, por exemplo. E isso mudou no ACT, eles vieram com um rolo compressor, e a partir de 2021 já vai ser 60-40, e a partir de 2022 vai ser 50-50. Eles estão executando em cima da gente a resolução 23ª da CGPAR, que já tem inclusive projeto de lei contra ela tramitando no Congresso, né? É que é uma resolução eivada de irregularidades. A principal delas é que aquele órgão não tinha competência para estabelecer o custeio para as estatais federais e determinar todas essas tragédias que determinou para nós aí, trabalhadores. É uma situação, então, muito difícil que a gente vem enfrentando. E para o administrativo, a mudança, né, no trabalho, essa questão do teletrabalho, uma questão bastante complicada, adequação, né, do nosso ambiente domiciliar, a questão dos recursos, das nossas máquinas, que a gente tem máquinas especiais para tratamento de dados científicos. A gente, né, em casa, a gente fica limitado a um laptop. Tem uma série de dificuldades e a gente está aí na luta.
O que é que a Chapa 3 acredita que deve ser melhorado no Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Patrícia? Que tipo de iniciativa vocês querem levar à frente para melhorar a atuação do Sindipetro?
Nós pretendemos mudar muita coisa no Sindipetro RJ, né? Atualmente, a estrutura está funcionando organizada em núcleos e a gente pretende primeiro voltar para a estrutura que está no estatuto, que é a estrutura das coordenações, né? Das secretarias, e realmente ter um sindicato funcionando também de uma forma mais democrática, com todas as secretarias tendo um orçamento participativo, tendo a possibilidade de utilizar os meios de comunicação do sindicato, né? Tudo de uma forma muito diferente do que é atualmente. A gente pretende enfatizar, né, duas prioridades: a maior liberdade de organização dos aposentados, com boletins especiais e atividades culturais. A gente pretende fazer uma grande pesquisa de opinião com essa base para tentar atender realmente aos seus anseios. A gente já no ano passado conseguiu a parte dos convênios, né? Mas aí veio a pandemia e eu acho que tudo ficou um pouco prejudicado, para não dizer muito prejudicado, mas a gente vai sair dessa pandemia, né? A vacina vai vir, a gente vai poder estar de novo num novo normal, que vai ser diferente, mas que a gente pretende, então, priorizar essa possibilidade de participação dos aposentados em tudo que eles quiserem participar no sindicato, que é deles. Eles são a maior parte dos associados, né? A gente pretende atuar junto ao pessoal da ativa para aumentar também o número de associados, mas a gente pretende que todos tenham no seu sindicato a sua casa. E a gente também quer ter um maior empenho na formação política e na qualificação da categoria nos assuntos de geopolítica do petróleo, no conhecimento sobre a própria empresa, que é gigante, né? Era gigante, está sendo reduzida, e para contrapor essa hegemonia da grande mídia. Então, quando você chegar nos grupos da família, no grupo seus colegas de chope, em toda a situação, no teu grupo de montanhismo, no teu grupo de motociclistas, você vai poder estar bem informado sobre os assuntos e poder defender essa grande empresa da qual você faz parte. Você tem que se sentir parte. Essa é a nossa filosofia, que todos nós, juntos, a categoria petroleira, estejamos prontos, aptos, capacitados para defender melhor todo o sistema Petrobras.
Os petroleiros, Patrícia, andam muito divididos nos últimos tempos. As principais entidades representativas da categoria, a FNP e a FUP, andam constantemente em pé de guerra, o que tem prejudicado inclusive a negociação dos últimos acordos coletivos da categoria. Eu queria que você falasse a respeito da importância da unidade dos petroleiros e o que a Chapa 3 pretende fazer para construir essa unidade.
Essa questão da divisão dos petroleiros e da dinâmica da CT, nós queremos mudar isso completamente, né? A FNP, ela é importante, ela teve um contexto histórico para ser criada, foi na nossa luta em defesa do Plano Petros de benefício definido, e nós nos identificamos como chapa no campo da FNP. Então, nós queremos promover uma união através de ações, e nós queremos fazer isso, né, construir com independência. Chega de um sindicato vinculado às agendas partidárias, né? Nós queremos realmente representar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras para defender os direitos, né, previdenciários, os direitos trabalhistas, e para defender o próprio sistema Petrobras, que está ameaçado. Então, se a gente fosse elencar hoje uma ordem de prioridade, essa união da categoria, ela é prioritária, porque o ataque, a destruição, o fim vai atingir a todo mundo, todas as duas federações. E como que a gente pode fazer para trazer um sindicalismo mais efetivo, mais combativo? Nós pretendemos que nas nossas ações vamos compartilhar todo o material que nós fomos capazes de produzir para todos os outros sindicatos, independente da federação a qual eles pertençam. E nós vamos divulgar também para a sociedade de uma forma melhor. Nós somos todos petroleiros. A luta é uma só para todos nós. Nós estamos vendo a destruição do sistema Petrobras e os ataques aos nossos direitos, a perda de direitos, né? E o direito ao trabalho, o direito ao nosso posto de emprego, é esse aí que está indo pelo ralo. Então, a gente está num momento muito grave, onde a gente tem que atuar construindo um sindicalismo onde realmente sejam representados todos os petroleiros, né? onde todas as pessoas se enxerguem naquele processo e compreendam também a importância de entrar nessa luta.
Existe uma dificuldade de diálogo entre as federações, principalmente por disputas partidárias. Muitas vezes as demandas e as agendas da categoria são sequestradas pelos interesses dos partidos políticos. Nós buscaremos, com independência, favorecer o diálogo para o bem da categoria.
A eleição está sendo disputadíssima, né? Nós temos aí a atual direção concorrendo pela chapa 1, um grupo concorrendo pela chapa 2, né? O Resgata, com participação da FUP, e nós temos aqui outra chapa, que somos nós, a chapa 3, e que ontem na FNP, nós temos pessoas que são membros da chapa que também são diretores da FNP, nós temos três diretores do Sindipec-RJ que também são na chapa, e nós fomos à FNP pedir apoio e tivemos o pedido negado. A FNP vai apoiar a chapa 1. Então, em outras eleições passadas, a FNP teria dado apoio para a chapa da oposição também. É uma situação muito ímpar essa que a gente está vivendo agora.
E o que pode ser feito para melhorar os próximos ACTs da categoria em negociações futuras, Patrícia? O que a Chapa 3 defende no que diz respeito ao acordo coletivo de trabalho dos petroleiros?
Nós pretendemos lutar pelo ganho real do salário dos petroleiros. A política de remuneração variável, ela exclui os aposentados e pensionistas e também não é computada para as futuras aposentadorias das pessoas que hoje estão na ativa. Então, o trabalhador da ativa de hoje, ele tem que ter consciência que ele é o aposentado de amanhã. Nós pretendemos nos antecipar no próximo ACT, nós teremos um ano inteiro, que é 2021, para nos prepararmos para o ACT de 2022, um ano de eleições presidenciais. Nesse período, nós vamos fazer uma revisão completa das perdas dos últimos ACTs, que foram imensas para os petroleiros, a partir de 2017 para cá, principalmente. Mas nós também vamos fazer um levantamento histórico de todos os direitos que foram conquistados para a categoria ao longo de décadas pela luta promovida pelo Sindipec-RJ desde a criação da entidade. Um fator chave é aumentar a participação dos trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas no Sindipec-RJ. Pretendemos continuar a campanha de sindicalização permanente, uma das poucas coisas que conseguimos implementar como diretores da atual diretoria, da qual nós somos dissidentes. A baixa participação dos trabalhadores do RJ, ela é histórica quando comparada com outros sindipetos. A explicação para isso também está no fato da maioria dos trabalhadores do RJ serem trabalhadores do nível superior e regime administrativo, enquanto nos outros sindicatos, onde tem bastante participação da categoria, predominam o operacional e os regimes especiais. Nós temos que mudar, né, esse retrato. Como mudar isso? Conhecendo melhor a nossa própria base, compreendendo, né, os anseios e acolhendo esses anseios. O que que as pessoas esperam do sindicato? Por que que as pessoas fizeram concurso Petrobras? O que que elas esperam da Petrobras também? O que que elas pretendem para a vida delas, né? Infelizmente, tem profissionais que estão na Petrobras que sonharam em construir uma carreira e construir um país, mas também tem profissionais que estão na Petrobras e utilizam a Petrobras apenas como um local de passagem. Eles não têm um compromisso mais profundo com a empresa. Eu mesma já tive contato com uma palestrante que, após apresentar uma palestra para toda a minha equipe, eu saí conversando com ela e ela falou para mim que tinha entrado na Petrobras, que o plano dela inicial era ficar apenas alguns anos dentro da Petrobras e, posteriormente, fazer outra coisa. Mas veio a crise e ela foi ficando. Então, assim, são trabalhadores muito diversos que a gente tem na categoria, e o primeiro passo é a gente conseguir conhecer esses trabalhadores para poder oferecer um sindicalismo mais efetivo, né? Um sindicato forte não é simplesmente aquele que tem uma diretoria bem preparada, né? E tem garra para lutar. É aquele onde tem uma base forte que ampara, né, essa diretoria, que vai ser o sustentáculo de tudo, né? No próximo ACT, a gente pretende então chegar com uma base mais forte, com um sindicato mais representativo dessa base, né, com mais pessoas sindicalizadas, e ter então a oportunidade de lutar para defender o sistema Petrobras e defender a recuperação, né, a reconquista dos direitos que foram perdidos nas negociações dos últimos ACTs. Essa vai ser
a nossa luta, esse vai ser o nosso grande desafio.
Para finalizar, Patrícia, como é que a Chapa 3 observa o que está sendo feito pela atual gestão da Petrobras, a cargo do Roberto Castelo Branco? Essa venda de ativos da empresa que tem sido feita pelo governo Bolsonaro traz algum tipo de vantagem para a Petrobras na visão da Chapa 3, Patrícia?
Em 2015, nós tínhamos um sistema Petrobras que englobava todos os segmentos. Nós tínhamos exploração e produção, né, blocos e campos de petróleo e gás, refino, transporte, comercialização e petroquímica, gás e energia, que englobava também as fábricas de fertilizantes, e nós tínhamos a parte de distribuição de derivados de petróleo na Petrobras Distribuidora, a BR, e de gás liquefeito de petróleo na Liquigás. E finalizando tudo, a gente tinha a participação nos renováveis, né, nos combustíveis renováveis, etanol e biodiesel, na Petrobras Biocombustível SA. Qual a realidade hoje? A realidade hoje é a privatização fatiada da Petrobras, tá? Ela já ocorreu, não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente, né? É uma coisa, a gente já vive essa realidade terrível. Em apenas 5 anos, o que foi construído por décadas pela sociedade brasileira está sendo destruído, entregue ao capital estrangeiro, na maioria das vezes. A maioria, né, dos blocos e campos de petróleo e gás de terra já foram vendidos, de água rasa também, até água profunda a gente teve, então, vendas. E quando a gente olha para a incongruência deles, até no próprio pré-sal, porque a gente tem a venda atualmente, campo de Albacora e Albacora Leste, você tem pré-sal associado, né? Você tem nos campos de Marlim, que foi a última venda anunciada, os gigantes de Marlim, Marlim Leste, Marlim Sul e Voador compõem o complexo de Marlim, você também tem pré-sal associado. Então, é uma temeridade toda essa política. E no caso de petróleo, a gente tem aí o exemplo da maior petroleira mundial, que é a Saudi Aramco, que tem dois dos maiores campos do mundo, Ghawar e Safaniya, que são campos que tiveram reservas originais superiores a 50 bilhões de barris de petróleo, e nem por isso a Saudi Aramco vende alguns dos cento e poucos campos que eles têm. Então, é um absurdo essa história de vir com a premissa falsa que um campo tem que ter a mesma economicidade que outro campo. São situações diferentes. O pré-sal é ímpar no mundo, não tem nenhuma situação comparável ao pré-sal no mundo. Hoje em dia são os maiores poços produtores no mundo. E no mínimo esquisito, né, tentar justificar dessa forma a venda de outros ativos igualmente importantes, porque produzem petróleo de excelente qualidade, tem muito petróleo lá ainda para ser retirado e produzido, e que davam lucro, que dão lucro. Então, tudo isso tem que ser questionado. Em relação às refinarias, a gente tem aí cerca de 50% da nossa capacidade de refino à venda. Todo mundo podia ter construído refinaria no Brasil, ninguém construiu, por quê? Porque é um investimento assim, altíssimo. E agora a gente vai pegar essa infraestrutura que é da Petrobras, que dá lucro, né? Quando o preço do petróleo está baixo, a margem de lucro no refino aumenta. A gente hoje tem um problema com a política de preços que foi criada pelo Pedro Parente e que colocou no prejuízo tanto o refino quanto a Petrobras Distribuidora, favorecendo a importação de combustíveis, né? Mas a gente sabe que isso aí pode ser corrigido, é só você mudar essa política que é nociva e passar a ter uma política que realmente você defenda a empresa. E aí o refino vai dar lucro, né? Tem toda a condição, a gente tem refinarias aí novas e unidades também novas construídas em refinarias antigas. A gente teve um investimento no refino também nos últimos anos, não exatamente nesses anos depois do golpe que derrubou a Dilma, mas antes disso. Gás e energia, a gente tinha cerca de 20 termoelétricas antes nessa época de 2015, e hoje em dia a gente tem, eu acho que a maioria já, se não a totalidade, vendida ou à venda, e também os parques eólicos, né, vendidos, a questão também das fábricas de fertilizante. O Brasil, grande produtor mundial de alimentos, qual o sentido da gente sair das fábricas de fertilizantes? Nenhum. A fábrica de fertilizante, ela agregava valor no gás natural, então, fundamental para a gente. E a distribuição de derivados, né, a nossa BR, que era a nossa marca, a nossa cara, junto à população, né, um tremendo carinho da população reconhecendo toda a excelência de produtos da BR, que veio do centro de pesquisa CEMPS, né, então essa distribuidora foi vendida e agora eles anunciaram recentemente que vão vender o restante das ações, 37,5%. E nós temos, para finalizar, também está à venda a nossa participação nos renováveis, tanto a parte do etanol quanto a parte de biocombustíveis, né? A gente está saindo então do futuro. Não faz nenhum sentido essa venda da Petrobras Biocombustível SA. É uma coisa completamente fora do que todas as outras grandes empresas de petróleo e gás no mundo estão fazendo. E a realidade é que eles só estão fazendo isso porque a Petrobras de hoje, a Petrobras que eles estão criando, não é mais uma grande empresa de petróleo e gás, uma grande empresa de energia integrada. É uma empresa diminuta.
Patrícia Laier, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar a você e à Chapa 3 muita sorte nessas eleições lá do Sindipetro, te mandar aqui o meu abraço e desejar um ótimo dia de trabalho.
A Chapa 3 agradece a possibilidade de participar desse debate. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada ao programa Faixa Livre. E estamos todos aí em defesa da Petrobras, em defesa do Brasil, em defesa dos trabalhadores do sistema Petrobras.
Conversamos aqui com a geóloga e representante da Chapa 3 nas eleições lá do Sindipetro, a União, Patrícia Laia. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!